Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus, especialmente um feliz dia das mães, as mamães. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, eu leio apenas dois versos, os versos 7 e 8. Primeira de João 4, 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos dê a Tua palavra e nos leve ainda mais profundamente no Teu amor e derrame ainda mais do Teu amor sobre todos nós. Pedimos-te assim, em nome de Jesus. Amém. Neste chamado domingo de Dia das Mães, eu escolhi lhes falar a respeito desta expressão do Evangelho que diz: Deus é amor. Porque, não obstante o fato de que em toda a tradição judaico-cristã, Deus seja reconhecido e invocado como Pai, é verdade também que poucas palavras se combinam e se explicam mutuamente quanto as palavras amor e mãe, as palavras mãe e amor. Portanto, com muita singeleza, eu dedico esta reflexão matinal às mães, lembrando e sublinhando esta expressão do Evangelho, que diz: Deus é amor. Porque assim nós podemos ler a toda a Bíblia Sagrada, toda a história da revelação de Deus, e especialmente a maneira como Deus revela a si mesmo na história do povo hebreu e na pessoa de Jesus e na vivência da comunidade de Jesus Cristo conforme narrada em o Novo Testamento, toda a revelação pode ser compreendida neste processo de conversão progressiva, através do qual Deus deixa de ser percebido e experimentado, deixa de ser visto como um poder e passa a ser adorado como amor. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada nos seus primeiros textos que descrevem a experiência que os nossos antepassados têm de Deus, sem dúvida alguma a expressão que caracteriza esse Deus é poder. E não haveria, talvez, como ser diferente, porque você imagine o ser humano na sua infância de discernimento da realidade e do mundo, ele é um ser vulnerável e é um ser que convive com as ameaças deste universo hostil. Ele convive com a força dos elementos, do vento, do mar, com o assombro da escuridão da noite, com a capacidade e a potência destruidora das pestes, com a ameaça das bestas feras. Ele é um ser num mundo hostil. Ele ainda não domina os elementos. Hoje nós temos o para-raio, mas este ser humano, em sua infância no planeta, ele está à mercê dos fenômenos naturais, está à mercê dos outros seres, mais precisamente as feras, que dividem com ele o planeta, e está, inclusive, à mercê do seu próximo, que é um competidor pela sobrevivência. Ele é assombrado pelo inexplicável. E é por isso que, nos tempos mais remotos, que nós chamamos da pré-história, os nossos antepassados adoraram tudo aquilo que dava a impressão de ser um poder. Os nossos antepassados adoraram o sol, adoraram o trovão, adoraram o mar, adoraram o Leviatã, o bicho monstruoso que vem das profundezas do mar, adoraram as forças da natureza, adoraram as florestas, adoraram aquilo que para eles era uma expressão de poder. E adoraram porque não demoraram muito para perceber que um poder, ele é tanto uma bênção quanto pode ser uma maldição. Um poder, ele pode tanto trazer a fecundidade e a fertilidade da terra, quanto pode arrastar, devorar e engolir aqueles que estão sobre a terra. Portanto, a chuva, ela pode ser o vigor e a vitalidade sobre o campo que está semeado, mas pode ser também a tempestade que destrói de maneira avassaladora não apenas o campo semeado, mas toda a possibilidade de fruto, de colheita, e que leva consigo a casa, quando não leva consigo os animais do campo e os filhos do colo. Então, os nossos antepassados, eles, quando reconheciam no universo algo poderoso, eles tendiam a adorar esta fonte de poder ou este poder. E por que adoravam? Porque desejavam que esse poder lhes fosse favorável. Então adoravam. Adoravam para que não fossem destruídos por esse poder ou por esses poderes. Pelo contrário, adoravam para que fossem abençoados por esse poder e por esses poderes. Por isso é que começaram a representar esses poderes em imagens. E por isso é que começaram a oferecer sacrifícios a esses poderes, tentando agradá-los. De modo que não é estranho que na infância da humanidade, a humanidade tenha associado a divindade com poder e tenha desenvolvido para com essa divindade uma relação sacrificial, adoradora, ritualística, uma relação de exaltação ritual. Mas nesse caminho de discernimento da divindade, surgiram os profetas, e que sugeriram e ensinaram que esse poder ao qual nós, hebreus, chamamos de Deus, não é apenas um poder, mas é um poder ético. É um poder que não é aleatório na sua expressão e no seu comportamento. É um poder que tem razões para abençoar e para amaldiçoar. É um poder que funciona não com a aleatoriedade da chuva, mas é um poder que funciona com a inteligência do princípio de justiça. E é por isso que então os profetas começam a ensinar os hebreus, dizendo: olha, de nada adianta oferecer sacrifícios, queimar incenso, prestar homenagens rituais a esse poder, porque esse poder não se comove com as liturgias que nascem do medo. E não se comovem com as expressões de louvor e de adoração que são motivadas por interesses egoístas. Esse poder ao qual damos o nome de Deus, que chamamos de Yahvé, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele é ético. Então não adianta você queimar incenso, você tem que cuidar da viúva. Não adianta você oferecer um animal como sacrifício. Você tem que cuidar do órfão. Você tem que cuidar do estrangeiro. Não adianta você cantar louvores levantando as mãos. Você precisa ser justo na balança. Esse poder, esse Deus Todo-Poderoso, ele odeia a balança enganosa. Ele odeia que você oprima o trabalhador que trabalha no seu campo. Então você tem que ser justo, porque esse poder é justo. E é um grande avanço, e não há como negar que é um grande salto qualitativo na percepção de quem é Deus. Porque se num primeiro momento Deus era um poder aleatório, com a capacidade de abençoar e amaldiçoar, de levantar, de edificar, de construir, mas também de derrubar e de destruir, é um grande avanço quando a gente compreende que esse poder não é aleatório, que ele é embutido e é imbuído de um princípio de justiça. Então Deus, de todo poder, passa a ser percebido pelos profetas como todo justiça. Mas quando vem Jesus, Deus deixa de ser visto como poder, temido como justiça e passa a ser adorado como amor. Essa é a grande face que Jesus Cristo revela de Deus. Essa é a grande face que Jesus Cristo revela do Pai. Não é que o Pai é todo poderoso que ama. Não. O Pai é todo amor que manifesta seu poder. E há uma grande diferença entre a gente pensar em Deus como um todo poderoso que nos ama e um Deus que é todo amor, e que é amor todo-poderoso. Deus não é um poder que nos ama. Deus é amor poderoso. Isso explica porque nós afirmamos que Deus não pode tudo. Quando nós falamos que Deus é todo poderoso, nós dizemos que Deus pode tudo. Mas quando nós dizemos que Deus é amor, nós dizemos que Deus não pode tudo. Ele só pode o que o amor pode. Deus só pode o que o amor pode, porque Deus não é um poder que ama. Ele é amor todo-poderoso. Não é que Deus é todo-poderoso e tem sabedoria. Não, Deus é um amor sábio. Não é que Deus é todo-poderoso e é santo. Não, Deus é um amor puro. Não é que Deus é eterno. Não, Deus é amor eterno. Os atributos de Deus são, na verdade, atributos do amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Então não é que Deus é todo poderoso, Deus é todo amor. Deus é amor. Agora, o que significa dizer que Deus é todo amor? Ou nós poderíamos perguntar, quando é que o amor é todo poderoso? Quando é que o amor chega na sua plenitude de poder? A Bíblia Sagrada responde isso de maneira muito simples. O amor chega na plenitude de poder quando está disposto a morrer por aqueles que ama. Qual é a plenitude do poder do amor? É a morte. Esta é a afirmação categórica da fé cristã. Palavras de Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Não há maior expressão de amor do que dar a vida por aquele a quem a gente ama. É por isso que quando Jesus está no Getsêmani e ele é cercado e é preso pelos soldados romanos, o Pedro tira a sua faca e ele ataca o soldado. E Jesus diz assim, não, Pedro. Não, faça isso. Porque, inclusive, se eu quisesse escapar dos soldados, eu pediria ao meu pai e ele me mandaria as legiões celestiais. Eu não dependeria da força da tua faca. Se eu quisesse escapar desses soldados romanos, eu dependeria dos meus exércitos celestiais. E é a mesma resposta que Jesus dá a Pilatos. Quando Pilatos diz, você é o rei dos judeus? Ele diz assim, olha, você está me fazendo uma pergunta que está expressando uma preocupação a respeito de poder. Porque se eu sou o rei dos judeus, eu estou reivindicando para mim o poder. E estou me rebelando contra o poder de Roma. E se você quiser saber, se a discussão entre nós aqui fosse poder, eu pediria ao meu pai e ele demonstraria o poder dele. Mas o que eu vim fazer aqui não foi mostrar e revelar nem o poder do meu pai, nem o meu poder. O que eu vim fazer aqui foi demonstrar o amor todo-poderoso do meu pai. E o amor do meu pai é todo-poderoso porque está disposto a morrer e não está disposto a matar. É essa a mudança que Jesus de Nazaré traz para nós. Deus é amor. Deus é amor. Porque se no Getsêmani, se diante de Pilatos, ou mesmo se na cruz do Calvário, Jesus resolvesse apelar para o poder, ele continuaria a revelar esta face menor de Deus. E, portanto, revelaria um falso Deus, o Deus que é todo-poderoso. Mas quando Jesus abre mão de apelar para o poder e diz, eu morro, podem me matar, então ele revela a verdadeira face de Deus, que é amor. Se nós pensarmos assim, no Velho Testamento, Deus é um poder que mata. Mas se nós olharmos para Jesus, no Novo Testamento, Deus é um amor que morre. E nós temos que escolher qual dos dois deuses nós vamos adorar. Se o Deus poderoso, que mata, ou o Deus todo amor, que se deixa matar e morre. Jesus deixou muito claro para nós que Deus é amor. Agora, o que é esse amor? O amor é uma relação de troca. E é um constante doar-se para o outro e acolher o outro. Isso é uma relação de amor. Então, o amor, ele é necessariamente um relacionamento. Um relacionamento em que nós nos damos e nós acolhemos. O teólogo francês, o François Varillon, ele diz assim, que a melhor expressão do amor é o beijo. É o beijo, porque no beijo a gente se dá e a gente acolhe. Isso é uma relação de amor. O amor, ele não pode ser unilateral. Não é possível a gente amar uma estátua. Não é possível você beijar os lábios de uma estátua. Quer dizer, é até possível. Você beija os lábios da estátua e você dá amor para a estátua. Mas a estátua não beija você de volta. Ela nem recebe o seu beijo, nem te beija. Isso não é uma relação de amor. Então eu imagino quantos casamentos são relações unilaterais, em que alguém beija uma estátua. A estátua nem recebe o amor e nem devolve amor. Não há um relacionamento de amor. Há relacionamentos em que um fala, mas o outro não ouve. Em que um solicita, mas o outro não doa. Ou há relacionamentos em que um doa, mas o outro não acolhe. Então não há relacionamento. É alguém que ama contra uma estátua. Um que fala e outro calado. Ou um que fala, fala, fala e jamais escuta. O amor tem que ser um relacionamento. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai apresentar o nosso Deus como uma comunidade de amor. Em que o Pai se dá ao Filho e o Filho se dá ao Pai. Em que o Espírito se dá ao Pai e o Pai se dá ao Espírito. Em que o Espírito se dá ao Filho e o Filho se dá ao Espírito. Um se dando para o outro. Um entregando-se para o outro e o outro acolhendo aquele que a ele se entregou. Na verdade, essa metáfora do beijo do Varillon é uma metáfora mais pesada, porque ele diz assim, que no beijo, eu me sopro para dentro de você, e você se sopra para dentro de mim, de tal maneira que eu estou em ti, e tu estás em mim. E aí a gente pensa, não foi exatamente isso que Jesus falou a respeito do relacionamento entre ele e o Pai? E eu pergunto mais, não foi exatamente isso em João 17 que Jesus falou a respeito do nosso relacionamento com Deus? Deus está em nós e nós estamos em Deus? Não foi essa oração de Jesus em João 17? Que assim como eu estou em ti, ó Pai, que eles estejam em nós, e assim como eu sou um contigo, que eles sejam um conosco. O que os cristãos ortodoxos do Oriente vão falar da a dança eterna da Trindade. A Trindade está sempre dançando e nos convida para participarmos de sua dança de amor. Por isso é que esta expressão do Evangelho de João, Deus é amor, é imprescindível e fundamental para a nossa vivência espiritual e para a nossa peregrinação espiritual. E é por isso que em nossa declaração de visão, como Igreja Batista de Água Branca, existe a expressão ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos. Porque o sinal histórico do reino de Deus, que foi Jesus, não foi outro senão uma expressão de amor. E a vivência nossa de comunidade há que ser uma expressão e uma vivência de amor. Em termos práticos, eu poderia falar bastante sobre como isso se torna para nós concreto. Mas eu vou fazer apenas duas aplicações. A primeira foi uma das descobertas mais libertadoras da minha vida adulta. A descoberta a respeito da diferença entre amar e gostar. Amar é uma coisa, gostar é outra coisa. E o imperativo da Bíblia Sagrada e de Jesus para nós não é gostem de todo mundo. O imperativo da Bíblia Sagrada para nós é amem uns aos outros. Nós temos que amar todo mundo, mas podemos não gostar de algumas pessoas. Não é libertador? Você saber que Jesus amava fariseu, mas detestava fariseu também. Jesus amava os doutores da lei, mas ele não gostava dos doutores da lei. Que Jesus amava o Herodes, governador da Judéia. Mas se você perguntasse a Jesus, Jesus, qual a sua opinião sobre Herodes? Uma raposa, uma víbora. Jesus amava todo mundo. Mas ele não gostava de todo mundo. Jesus não gostava de almoçar na casa dos membros do Sinédrio. Jesus gostava de almoçar na casa dos pecadores, dos que eram explicitamente reconhecidos e identificados como pecadores. Digamos assim, traduzindo para hoje, Jesus não gostava de pessoas que faziam questão de manter a sua fachada de gente boazinha. Jesus gostava mesmo era da companhia de gente que já havia descoberto que não prestava. Porque são essas as pessoas que estão abertas para o amor. São essas as pessoas que descobrem gratidão. Pessoas boazinhas, elas não são muito gratas, porque elas acham que merecem ser tratadas com o respeito que nós as tratamos. As pessoas que já sabem que não prestam mesmo, elas ficam surpresas quando a gente as trata com respeito. Elas falam, olha, muito obrigado de você me tratar com esse respeito e esse carinho, porque até agora eu só recebi pedrada. Eu falei, pois é. Então eu vim aqui para amar você do jeito que você é. Dizer para você que você tem valor, que você é digno como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E são essas pessoas que mais acolhem o amor. embora demorem mais para acolher o amor, porque estão muito desconfiadas das expressões de amor. Por quê? Porque ninguém gosta delas. Ou pouca gente gosta delas. Então, quando a gente ama, elas falam, alguma coisa diferente está acontecendo. E se você perguntar para Jesus, Jesus, você gosta das pessoas que não prestam? Ele ia dizer assim, eu não gosto da vida que elas levam, mas eu as amo. Mas o que eu observo é que elas estão mais vulneráveis ao amor do que as pessoas que se acreditam merecedoras de amor. Quando eu aprendi que amar é diferente de gostar, eu aprendi uma segunda coisa. Que as pessoas mais difíceis da gente gostar são as pessoas justas aos seus próprios olhos. As pessoas que não enxergam o seu rabo. Elas sentam em cima do seu rabo e ficam falando do rabo dos outros macacos. Uma coisa muito interessante, como é impressionante. Eu tenho mais simpatia e empatia quando eu recebo uma mensagem de uma pessoa que diz assim, pastor, estou na pior, do que quando eu recebo uma mensagem de um justo. Isso tem doído bastante em mim nos últimos dias. Eu até estou discernindo que é uma fase assim, que resolveram me bater por e-mail. O que eu acho de uma covardia indescritível. Se quiser bater em alguém, não bata por e-mail, bata olhando nos olhos. Mas o que mais me dói, não é que um justo me bateu. É que quando o justo me bateu, eu descobri o quão difícil é amar um justo. Uma pessoa certinha, ou que se acha certinha. Aí eu descubro que eu não gosto desse tipo de gente. Aí Jesus diz assim para mim, tudo bem, meu filho, mas você tem que amar. Eu digo, ah, Jesus, se eu pudesse só não gostar, já estava bom. Não, você pode não gostar, mas você tem que amar. Amar é querer o bem. E fazer o bem, gostar é querer perto, gostar é querer junto. Amar é lavar os pés, amar é oferecer água, amar é oferecer o alimento, amar é oferecer o socorro, amar é oferecer a outra face, gostar é convidar para comer pizza. A gente não precisa gostar de todo mundo, mas a gente tem que amar todo mundo. Por isso, a gente precisa crescer um pouco e não confundir mais a nossa reflexão comunitária de uma comunidade de amor para uma comunidade de todo mundo amiguinho. Não é possível uma comunidade de todo mundo ser amiguinho. Porque para ser amiguinho a gente tem que gostar do outro. Mas para ser uma comunidade de amor, a gente não precisa ser amiguinho. A gente precisa servir. A gente precisa lavar os pés. A gente precisa ser solidário. E a gente precisa fazer o bem para as pessoas, inclusive aquelas que a gente não gosta. O que me leva a uma segunda aplicação prática. É que na relação de amor haverá conflito. Haverá conflito. Na relação de amizade, e quando a gente convive com as pessoas que a gente gosta, o conflito é muito rarefeito. Porque a gente gosta dessas pessoas. E por que que a gente gosta? Porque a gente tem afinidade. Porque a gente tem empatia. Porque a gente acha, admira a outra pessoa de alguma maneira, em alguma dimensão. Porque aquela pessoa nos faz bem. Porque aquela pessoa cuida de nós, porque aquela pessoa nos elogia, porque aquela pessoa nos serve à mesa, porque aquela pessoa nos acolhe, porque aquela pessoa nos perdoa, aquela pessoa nos compreende. Aquela pessoa é gente fina demais, ela gosta tanto da gente que a gente não tem nem problema com ela. Mas quando a gente fala assim, bom, vamos levar este nosso relacionamento para uma dimensão além do gostar, e vamos levar esse relacionamento para o amar, a gente percebe que a outra pessoa não pode ser deixada por nós à mercê do seu próprio coração. Para amar, a gente tem que dizer assim, olha, eu não concordo com esse seu jeito de falar. Eu não concordo com essas suas prioridades. Eu não acredito que esse caminho por onde você está indo seja um caminho de vida. Eu penso que você deve reavaliar os relacionamentos que você tem. Eu penso que você deve reconsiderar a maneira como você usa o seu tempo. Eu penso que você deve aprender a ouvir mais. Eu penso que você deve ouvir mais críticas, hein? Então, quando a gente começa a dar palpite na vida dos outros, aí a gente está amando. E é isso que a Bíblia ensina. Que o pai disciplina e repreende o filho a quem ama. Um filho que não é repreendido, disciplinado, orientado pelo pai, não é filho. É isso que a Bíblia ensina. Provérbios capítulo 3. Quando você deixa uma pessoa entregue à sua própria sorte, você não está amando, você está sendo indiferente. Você está dando de ombros. Aí eu pergunto, com todo respeito, não apenas pelo conceito, mas pela palavra, existe uma tarefa mais árdua para a maternidade do que a responsabilidade de encher o saco do filho? Mas sabe o que é isso? É amor. É amor. Onde você estava? Com quem estava? Que hora chegou? Aonde vai? Cadê o caderno? Deixa eu ver a lição. Desliga essa televisão. Para com esse videogame. Você já comeu muito. Quem é que gosta de conviver com uma pessoa assim? Mais figurinha? Não acredito, você vai comprar mais figurinha? Vai arrumar seu quarto, tira o tênis daí, leva o lixo lá para fora, não fala assim com a sua irmã, não fala assim com o seu irmão. Ora, isso é o quê? É amor. Eu vou te dizer uma coisa, com todo respeito, Bíblia na linguagem de amanhã. Quem ama, enche o saco. Quem ama, enche o saco. E eu vou lhe dizer uma coisa. As pessoas que sempre concordam com você, pode ser até que elas gostem de você, mas elas não amam você. Elas não amam você. Por isso eu até gosto. Quando uma pessoa me manda um e-mail e diz assim, pastor, estou na pior, preciso da sua ajuda, você é um homem de Deus, você é maravilhoso, você é pastor, você é tudo. Eu gosto quando as pessoas falam isso para mim. Mas sabe o quanto elas me ajudam? Nada. Agora, quando alguém me manda um e-mail mal criado, eu não gosto. Mas sabe quanto elas me ajudam? Muito. Muito. Elas me ajudam muito. Porque no mínimo elas me obrigam a visitar a minha alma diante de Deus. No mínimo, ainda que elas nem saibam que fizeram isso, ou nem tenham feito para fazer isso, elas tenham agredido mesmo, no fundo elas me fizeram um bem. Porque me obrigaram a cair de joelhos, me obrigaram a olhar para o céu, me obrigaram a pegar aquilo e falar, Deus, será que essa pessoa tem razão? Eu sou isso aí mesmo? Me obrigaram a me olhar no espelho, me obrigaram a repensar a minha vida e me chamaram de novo para a realidade. Se não para concordar com aquilo que elas falaram para mim, no mínimo para mostrar para mim mais uma vez que eu ainda não cresci em amá-las. Então, meu querido, se você só se relaciona com pessoas que você gosta, você está num caminho muito perigoso. E quando as pessoas começam a confrontar você, se a sua primeira tendência é fugir, se esconder, se isolar, encerrar o diálogo, você está num caminho muito perigoso. Porque o amor, ele é um relacionamento, inclusive, de conflito. Se não observe a maneira elegante como Jesus se aproxima do Pai. Pai, estou achando essa tua ideia aí de eu morrer. Uma coisa que não está legal. Com todo respeito, seja feita a tua vontade. Mas há um conflito de opinião entre nós dois, papai. O senhor quer me mandar para a cruz e eu não quero ir. Como é que a gente resolve essa situação? Como é que nós vamos lidar com essa realidade? Que a minha vontade agora é que, se for possível, o senhor passar de mim esse cálice, aí eu estou pedindo. E foi uma agonia tão grande que a Bíblia Sagrada diz que Jesus transpirou gotas de sangue. Né? Gotas de sangue. Então você fala, pastor, mas se na relação de amor tem que haver conflito, não existiu conflito entre o pai e o filho, não? A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 5 que Jesus foi aperfeiçoado pela obediência. Que em determinado momento ele olhou para o pai e o pai disse, a minha vontade é essa. E ele diz, e eu vou me submeter a ela voluntariamente. Está doendo muito, está custando muito, e o meu suor já é sangue, mas eu vou fazer a tua vontade. Foi aperfeiçoado naquilo que sofreu. Portanto, o que é a comunidade cristã? Ela não é a comunidade do poder, é a comunidade do amor. Porque a comunidade do amor, ela necessariamente é uma comunidade de relacionamentos. Ela é sempre uma comunidade de troca. Mas porque é uma comunidade de relacionamentos, ela não é necessariamente uma comunidade de amiguinhos. Porque é uma comunidade de relacionamentos, ela é necessariamente uma comunidade de serviço. E amar é servir o outro, e não necessariamente fazer o que o outro está pedindo, fazer o que o outro acha que a gente deve fazer. Amar é servir ao outro. Deus é amor. Portanto, agradeça a Deus as pessoas que você gosta. Se nós não formos cercados por gente que a gente gosta e que gosta da gente, apesar da gente, a vida da gente vai ser um inferno. A solidão é um inferno. Deus disse, não é bom que ninguém esteja só. Mas agradeça a Deus também as pessoas que cobram de você amor. Porque são essas pessoas que fazem você crescer. Agradeça a Deus as pessoas que incomodam você, que perturbam você, que confrontam você. que essas pessoas realmente amam você. Elas não ignoram você. Elas só agridem você porque, no fundo, elas têm você em altíssima consideração. Porque se não tivesse você em altíssima consideração, aquilo que você fez ou falou, elas deixariam entrar por aqui e sair pelo outro lado do ouvido. Elas ignorariam. O fato de não terem ignorado e terem respondido de maneira agressiva é que elas consideram muito você. Então agradeça a Deus por elas. E ame essas pessoas. Mesmo se você não gostar delas. Ame essas pessoas. Porque à medida em que você vai amando essas pessoas, quem sabe, por amá-las, você não passa a gostar delas. E eu encorajo você, mãe, que os filhos não me ouçam. Continue enchendo o saco dos seus filhos. Deus deu a vocês este sagrado encargo. Deus deu a vocês. Numa sociedade de homens fracos, omissos, que delegam tudo para as mulheres, eu encorajo a você, homem, tome posição de amor na sua casa. Tome posição de amor diante dos seus filhos. Puxe a rédea. Puxe a rédea. Me lembro quando os meus filhos entraram na adolescência, eu procurei um dos homens da nossa igreja, que admiro muito, e disse a ele: seus filhos já passaram pelo que os meus estão começando a passar. O que eu faço? E a resposta foi de uma sabedoria extraordinária, que me custou muito joelho no chão. Ele disse: pastor, põe uma rédea neles e deixe a rédea um pouquinho frouxa para que eles não vejam você como um tirano. Mas deixe a rédea um pouquinho curta para que eles percebam que você os ama e que não é indiferente a eles. Então eu encorajo você, mãe, pai, não largue a rédea da vida dos seus filhos. Deus lhes deu essa tarefa. E vou lhe dizer mais uma coisa. Mãe é mãe até o fim. Tem mãe de filho de 50 anos e o filho de 50 anos ainda está precisando de ouvir um pouquinho. E o filho de 50 anos que disse: mamãe, não se meta na minha vida, falando: não se meta na minha vida, tome tenência, menina. Tome tenência porque eu sou sua mãe. Beijo aqui. Mãe, é um sagrado encargo. Mãe é voz de consciência. Pai é voz de consciência. Então tome posição de amor na sua casa. Tome posição de amor com o seu cônjuge. Tome posição de amor com os seus amigos. Tome posição de amor. É o amor que nos faz crescer. E do amor mesmo, nem sempre a gente gosta. Mas Deus é amor. Deus é amor e nos deu o sagrado privilégio e o sagrado encargo de viver com Ele e entre nós, relações de amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, queremos te dar graças, porque tu és amor. E nos chama para esta maravilhosa festa de amor. E derrama do teu amor nos nossos corações e nos ensina a amar. Nós te agradecemos pelas pessoas que gostam de nós e que fazem a nossa vida tão mais leve. Te agradecemos as nossas amizades e os nossos relacionamentos de alegria, de prazer. Mas te agradecemos também as pessoas que nos amam, que nos confrontam, que nos disciplinam, que se importam conosco a ponto de fazerem por nós o que não é agradável, mas é necessário. E nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a amar assim, fazendo pelas pessoas o que é necessário para que cresçam, sejam abençoadas por Ti, para que experimentem amor, amor de verdade, amor que se importa. Agradecemos as mães, aquelas pessoas que fazem para nós o papel de uma mãe. E pedimos, renova em seu coração a graça, a generosidade. Alivia-lhes o peso e o fardo de amar, derramando sobre elas do teu amor, para que, amadas por ti, amem contigo para a tua glória. Pedimos-te assim, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.